Olá, agora a gente conseguiu resolver o aspecto técnico. Então, eu contava que nós somos da Escola Design ao Vivo, numa parceria com a Rádio Cultura, e eu estou assim muito alegre de poder conversar nesse ciclo slow sobre uma forma de aplicar a sustentabilidade na prática, né? E eu vou trazer uma reflexão para que a gente possa compreender o que que significa esse movimento slow e o que significa e a necessidade que o mundo tem atual de ter ferramentas, ter modos de nos apoiarem em mudanças do nosso estilo de vida. Nós sabemos que é necessário fazer uma mudança, né? Só que propriamente a gente não sabe o que que é necessário fazer. Então, o ciclo slow ele vem com esse intuito de nos apoiar nessa mudança e nos direcionar de um modo a que a gente possa impactar o mínimo possível no planeta. E como que a gente pode tornar a nossa própria atitude, nosso estilo de vida em algo virtuoso para o planeta? Então, eu vou compartilhar a tela e eu vou procurar descrever. Vou procurar descrever aquilo que eu estou falando, vendo, né? Para que as pessoas possam conhecer um pouco do pensamento do slow. Eu vou pedir para o Márcio para que eu pudesse aparecer junto na mesma. Eu acho que eu teria que selecionar, né? Ai, eu perdi vocês. Achei. Então, uma forma de compartilhar. Eu acho que é na forma de janela, né? Então, nós estamos falando aqui do ciclo slow, compartilhando com vocês a tela. Fazemos agradecimentos a todos que estão participando desse ciclo e da construção do laboratório Slow. O ciclo Slow, o Slow Design, ele é muito mais além do que a gente pensar em calma, né? Quando a gente pensa nessa palavra Slow, parece que a gente pensa num tempo, e num tempo mais lento. E de fato é isso, mas propriamente não é apenas isso, né? O ciclo slow, ele é a ideia de uma nutrição da consciência. É a ideia de o tempo todo que nós estivermos em contato com aquilo que estiver acontecendo, que a gente possa perceber o momento presente e que a gente possa compreender a importância daquele objeto ou daquele processo. Então, o ciclo slow ele vai trazer várias conversas, vários modos de pontos de vista, seja na moda, no design gráfico ou no design em geral, né? Ele vai trazer as bases para que a gente possa realizar um workshop e um laboratório slow para quem queira, né? Mas por onde que começa esse ponto do slow? Esse movimento do slow, ele começa principalmente numa região da Itália, onde as pessoas começaram a questionar os alimentos, o modo de se alimentar. Então, começa, por exemplo, com o questionamento do tomate. Quando vemos esse tomate, que é um tomate que está na planta, né? Um tomate vermelho, bonito, a gente imediatamente sente um interesse pelo sabor do tomate. E a gente lembra, tem memórias desse sabor e toda a transformação do tomate em molhos ou nas suas aplicações em delícias. Um macarrão muito gostoso, um nhoque, pizza ou o que a gente imaginar que possa ser feito com o tomate, quando a gente percebe o sabor do alimento, a gente perde a lembrança de onde veio aquele sabor. Então aqui eu estou procurando mostrar um tomate na planta, para que a gente possa reconhecer a origem desse tomate. E para que a gente possa lembrar que, para ele ser tomate, há saberes, né? Nós temos que incluir nesse tomate, nesse sabor, o clima, a riqueza da terra, o bioma em que esse tomate surge. Um bioma mais temperado ou próximo dos oceanos ou um clima mais gelado ou ainda um clima do Nordeste, por exemplo, né? Então, quando vemos o tomate, não vemos, e quando vemos o alimento, né, o sabor do alimento, nós perdemos e esquecemos tudo isso. E além disso, mais uma coisa que surge, nós esquecemos daqueles que plantam, do tempo de colheita, o tempo de plantio, o tempo da colheita, nós perdemos um pouco tudo isso, né? Então, quem trouxe esse movimento, que se chama hoje o movimento slow, ele começa pelo movimento do slow food, que é como que o alimento, né, poderia ser percebido em todo esse lastro que existe anterior ao alimento ser o alimento que nós vamos saborear. Então, quem questiona isso é o Carlo Petrini. Em 1986, ele começa um movimento na Itália pelo resgate dos sabores originais dos alimentos, porque ele recebe de herança um restaurante que era muito tradicional na sua região, e ele tem ali uma necessidade de conservar a tradição daquele alimento. Então, a sua família tradicionalmente era uma família de gastrônomos, de cozinheiros, cozinheiras, e o sabor daquilo que eles apresentavam era um sabor conhecido. Contudo, quando ele toma essa herança, os sabores tinham se alterado. E ele vai pesquisar o que tinha acontecido. Ele vai pesquisar em todos os ingredientes que faziam parte dos pratos, e ele descobre que o tomate estava modificado. Então, todos nós sabemos hoje, né, que os alimentos ou a agricultura, ela tem feito modificações. Tanto ela tem feito modificações na parte relativa ao tempo, às agressões que Cada alimento, quando é plantado, sofre e por isso acontecem modificações nas sementes, quanto a inclusão de agrotóxicos e elementos para fazer com que esse alimento saia saudável. Isso tem gerado tanto uma modificação química nos alimentos, quanto proporcionado problemas tanto para aqueles que plantam, quanto para aqueles que ingerem esse alimento. Mas esse ponto não era o que estava sendo questionado pelo Carlo Petrini. Ele queria manter o sabor tradicional da pizza da família, o sabor tradicional do molho de tomate que a sua família tinha. Então, isso exige que ele faça uma pesquisa não apenas nos ingredientes, mas na região onde ele está. O que está acontecendo no entorno da onde ele obtinha os tomates. E isso estimulou um controle da semente natural original. Então, a necessidade de sementes orgânicas, plantios de orgânicos, e até que isso chegasse na gastronomia com o sabor preservado. Ao mesmo tempo, então, ele estimulou que a academia e as regiões, nessa região onde ele estava, fossem pesquisar os alimentos tradicionais da Itália desde o tempo de Cristo. Por exemplo, eles conseguiram encontrar a semente da uva original do vinho da época de Cristo. E como que esses vinhedos e a influência do clima, do bioma, como eu havia comentado, influenciava no resultado do sabor do vinho. E então isso mexe com o aspecto acadêmico e científico. E isso faz um estímulo à volta da biodiversidade alimentar. Um estímulo de uma redescoberta dos sabores, uma educação pelo sabor. E que se criasse uma rede de produtores, né, consumidores, e o próprio gastrônomo, ele entra como um coprodutor. Então, há um estímulo de fazer com que as pessoas reconheçam esse processo e reconheçam um sabor na sua origem e na sua cadeia produtiva. E isso passa a acontecer como um movimento. Então, a gente tem o início desse movimento chamado Slow Down, que é impactado, impacta várias áreas, né? Impacta o design, impacta a arquitetura, o jornalismo, as várias áreas do design, por exemplo, a moda, o gráfico, e a valorização de produtos que tenham essa expressão, essa reflexão como fatores éticos e sociais. Então, com uma frase do Alastair Froadluck, que é um designer inglês, então já a Itália impactando outras regiões da Europa, a França na área de sabores, a Inglaterra, a Holanda, os países nórdicos. Então, há um resgate por modos de fazer que fossem tradicionais e que o resultado expressasse esse ponto da tradição, que as pessoas pudessem, quando consumissem aquilo, reconhecer a origem daquilo, a origem da região, a origem da tradição, e se sentissem valorizados, né, como alguém que faz parte de uma cadeia produtiva. Então, o consumidor, ele faz parte de uma cadeia produtiva e ele é um dos elos dessa cadeia, né? Então, por exemplo, como um dos princípios, o Alastair fala em um meio de inspirar, incentivar uma abordagem holística e colaborativa no design. Que isso fosse incluído como um elemento a ser reconhecido. Então, para que isso, né? Particularmente para que se retardasse o consumo dos recursos e pudéssemos todos, consumidores e produtores, considerar os efeitos a curto e a longo prazo de um produto ou de um espaço. Então, como que nós poderíamos encontrar fatores éticos e sociais que levassem em conta revelar, esses são seis princípios: revelar, expandir, refletir, engajar, participar e evoluir. Então, esse movimento, ele faz com que a gente passe a refletir principalmente dois aspectos, que é por onde eu vou iniciar. Então, o nosso ciclo, né, Slow, ele vai atingir vários aspectos nas várias conversas que nós vamos fazer na sequência. Mas hoje eu queria pegar particularmente o aspecto do tempo e do consumo e fazer com que o ouvinte ou quem esteja em contato com esse modo de pensar possa perceber como que esses dois aspectos estão imbrincados um no outro.